Irmãos, nessa noite continuamos estudando a palavra do nosso Santo Deus a partir do segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 6, versículos 28 até o capítulo 7, versículo 13. Peço à igreja que abra nesse texto sagrado para que nós possamos aprender dele nessa noite. Êxodo, capítulo 6, do versículo 28 até o capítulo 7, versículo 13. Dando prosseguimento à história do povo de Deus, do povo de Israel, da vida de Moisés e do que tudo isso tem a ver com a gente. Vamos estudar nessa noite a palavra inspirada do Senhor. Assim diz a santa lei de Deus para a nossa edificação e transformação. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão: Quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez. Nós te agradecemos, ó Deus, pela história inspirada e essa narração factual, não fictícia, do povo de Deus, essa história que é a nossa história, conforme a genealogia da fé do povo de Deus. Queremos te pedir, ó Pai, que a tua igreja nessa noite seja alcançada com a tua palavra, com o teu evangelho, que o Senhor promova em nós a tua vontade e nos transforme à imagem do Filho de Deus, no nome de quem nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu confesso que ontem eu estava terminando de revisar este sermão e eu ainda não tinha uma introdução para esse sermão. Eu não tinha uma ilustração, de vez em quando acontece. Você prepara todo o sermão e você não tem o que falar. Eu cheguei até a pensar em falar sobre uma igreja evangélica no Brasil que se chama A Cobra de Moisés que Engoliu as Outras Más e Fracas. Você está rindo, mas é verdade. Tem uma igreja, você está rindo, né? Tem uma igreja no Brasil que se chama A Cobra de Moisés, eu não vou citar qual é a denominação, mas A Cobra de Moisés que Engoliu as Outras Más e Fracas. Mas eu achei que isso não tinha muito a ver com o que eu queria falar hoje à noite. E aí eu lembrei, queridos, eu estava lá em casa preparando, que estava passando na televisão algo, um evento que eu tinha ouvido falar mais cedo que ia passar, o UFC, a luta pelo cinturão interino dos médios pesados entre Daniel Cormier e Alexander, o sueco. E aí, meus irmãos, eu pensei assim, eu vou falar alguma coisa sobre isso, porque tem a ver com briga de cobras, que é o tema que eu dei sobre o nosso sermão hoje, que eu dei para o nosso sermão. Alguns anos atrás, os meus pais se assustaram quando eu virei para eles, num dia que a gente estava em casa, eu estava nos Estados Unidos, voltei, estava no Brasil, e estava passando uma luta do Anderson Silva na televisão. E eu comecei a comentar a luta, e minha mãe olhou assim para mim, né, meio de lado, assustada com a quantidade de informações que eu sabia sobre o assunto, e eu virei para ela: mãe, eu gosto de luta. E ela ficou chocada com aquilo: como pode, meu filho, esse negócio é tão violento, né? E realmente eu entendo que existe uma discussão hoje em dia sobre a tal ética do esporte. Se esse é um esporte que nós deveríamos admirar pela sua questão, pela questão da violência. Mas eu durante muitos anos pratiquei judô, pratiquei até a faixa roxa de judô. E eu gosto muito de artes marciais, do elemento de disciplina, da técnica atlética, da técnica desportiva. Mas eu lembro que alguns anos atrás, quando eu estava jogando um campeonato de basquete em Goiânia, eu e meu companheiro de quarto ligamos a televisão e pela primeira vez eu vi uma luta de Vale Tudo, que estava passando, na época era o tal do Pride, era um evento japonês, 2001, isso. E aí eu lembro que eu estava assistindo aquilo, queridos, e foi um misto de emoções para mim. Por um lado, eu fiquei aterrorizado com tamanha violência, eu achei muito violento aquilo, mas por outro lado, eu fiquei fascinado com aquele aspecto esportivo e tudo, mas eu virei para o meu amigo, na minha sabedoria presbiteriana, e falei para ele assim: olha, apesar de ser um esporte, eu entendo que muitas pessoas vejam como esporte, eu não acho que há nenhum motivo legítimo nesse mundo para nós brigarmos com ninguém. Nenhum ser humano tem motivo para brigar. E eu lembro que ele falou uma dessas frases que eu jamais me esqueci. Ele falou o seguinte: Mateus, eu não acho que a questão seja que não devamos lutar em hipótese alguma, mas é pelo que lutar e com qual propósito e motivação lutar. Isso é verdade o que ele falou. Sabe por que é verdade, queridos? Porque eu e você estamos envolvidos em brigas todos os dias. Em lutas, em embates, em conflitos que nos alcançam, quer você queira, quer não. Todos os dias eu e você lutamos para que os ideais da palavra de Deus prevaleçam em nossas vidas e prevaleçam contra as ideias do mundo. Isso é uma baita briga e eu sei que você sabe disso. Hoje eu estava conversando com uma irmã aqui da igreja que tem sofrido com a ideia de ser crente no seu ambiente de trabalho, porque é difícil, não é fácil. Nós tentamos convencer pessoas sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus Cristo, sobre a criação do mundo, sobre o Espírito Santo, sobre o povo de Deus, e não é fácil. Muitas vezes nós acabamos entrando em entraves. A palavra de Deus nos garante que existe uma briga, uma luta que acontece dentro de nós. Uma luta entre o novo homem, aquele que é gerado pelo Espírito Santo, e o velho homem, aquele que teimosamente insiste em ficar ali te provocando e te tentando. Paulo reconhece essa realidade em Gálatas 5, quando ele fala sobre a lei do Espírito e a lei da carne e o embate que existe dentro de nós. Essa é uma briga que nos alcança. Já existe outro tipo de briga, outro tipo de conflito, aquela que existe entre nós e os principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, uma verdadeira guerra espiritual entre as forças cósmicas desse mundo, entre o poder de Deus e aquele que é o detentor do poder das trevas, o inimigo das nossas almas. Paulo fala bastante sobre esse tipo de briga lá em Efésios 6, de que nós, para vencermos essa briga, precisamos usar a armadura do Espírito, sem a qual ninguém pode entrar nesse debate, nesse combate. A verdade, meus irmãos, é que ao longo da história, nós vemos aquilo que parece ser uma batalha cósmica que sempre nos alcança. A batalha entre a verdade de Deus e a batalha entre aquilo que se opõe à verdade de Deus. E é sobre isso que esse texto está falando hoje, por incrível que pareça. Esse texto, por meio de serpentes, por meio de profetas avançados em idade, está falando sobre essa grande batalha, sobre uma verdadeira briga de cobras, uma verdadeira briga de serpentes. Esse texto nos fala hoje, queridos, de que Deus prepara a gente para esse grande confronto. E sabe qual é a boa notícia? Deus vence esse confronto. É sobre isso que nós leremos hoje. Eu gostaria que você olhasse para o texto que está diante de você, a partir do capítulo 6, versículo 28, onde lemos: no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Queridos, esse versículo 28 é um bom resumo de tudo o que aconteceu no livro de Êxodo até agora. Tudo o que aconteceu no livro de Êxodo culmina nesse momento crucial. Nós temos visto Deus atuando em favor do seu povo, um povo que estava oprimido debaixo de um regime de escravidão tirano do faraó. Um homem que cruelmente impunha sobre o povo de Deus cargas pesadas. Um homem que tramava intencionalmente oprimir esse povo, subjugar esse povo em favor próprio, em favor da grandeza do Egito. Mas Deus não se esqueceu do sofrimento do seu povo. E Deus levanta um homem, Moisés, um homem que até esse ponto, eu e você já temos uma noção boa, de que ele não é o homem mais adequado para o serviço. Um homem que, inclusive, discute com Deus o tempo inteiro, ele fala coisas do tipo, como nós lemos no versículo 30, eu não sei falar bem. Eu não sou a pessoa certa, Deus. Eu sei que você tem uma obra maravilhosa, eu vi alguns sinais e prodígios e vejo do que você é capaz, mas eu não sou a pessoa certa. Eu não sei como falar. Queridos, nesse embate para o qual Deus está convidando Moisés a ser um dos lutadores, Moisés fala, eu não estou pronto para essa briga. Eu não estou pronto para isso, Deus. Eu não sou a pessoa adequada para o serviço. Eu não sou apto. Ele alega no versículo 30, como me ouvirá Faraó se eu nem sei falar direito? Se eu nem sei falar direito, eu que adicionei. O texto só fala, como, pois, me ouvirá Faraó? É impressionante, queridos. Moisés é muito parecido com a gente. É tão fácil a gente olhar para os personagens bíblicos, ver as suas falhas e os seus erros e falar, Moisés, que falta de fé. Mas nós somos assim. Nós alegamos esse tipo de coisa todos os dias. Deus, eu não estou pronto para a batalha. Deus, às vezes eu gostaria que a minha vida fosse uma eterna pregação de domingo, que eu ouço o pastor falando as coisas, que eu não tenho que segunda-feira encarar a vida real, a vida como ela é. Eu não tenho que lidar com os meus problemas de trabalho, eu não tenho que lidar com as dificuldades pessoais que eu tenho em ser fiel ao Senhor, eu não tenho que fazer nada disso. Mas Deus convoca a mim e a você para a briga, para o entrave, para o embate. E ele faz aqui com Moisés, o seu mediador. Esse homem é o mediador entre Deus e o povo. E o homem que Deus fala, entra nesse ringue e vai falar com o Faraó. Muitas vezes, queridos, o nosso medo é porque a gente não sabe como fazer isso. A gente não sabe como ser essa pessoa que Deus gostaria que nós fôssemos. Mas glória a Deus, que o treinador que nos chama para a luta é o treinador que nos prepara para a luta. Veja nesses próximos versículos como é que Deus visa preparar Moisés para a luta. A primeira coisa que ele fala no versículo 1 do capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés, vê que eu te constituí como Deus sobre Faraó. Que frase curiosa. Veja que o Deus aqui que ele coloca é um Deus em D maiúsculo, porque a palavra é a própria palavra para Deus nas Escrituras Sagradas. Ele fala que Moisés vai ser para Faraó como Deus. A primeira coisa que nós vemos, queridos, é que Deus investe Moisés com uma autoridade que ele não tinha antes. Sim, Moisés é limitado, sim, Moisés é incapaz, sim, Moisés não sabe falar direito, mas Deus é a autoridade que será com ele. De tal forma que Deus vê essa mediação de forma tão próxima, que ele diz que Moisés será literalmente como se fosse Deus para Faraó. Aquilo que Moisés falar, a forma de Moisés de agir, as comunicações dele para o Faraó, seriam o próprio Deus falando com o Faraó. Isso é algo fantástico, queridos. Essa é a primeira segurança que ele fala. Moisés, a autoridade que você tem para falar com o Faraó não é sua, é minha. Sou eu que estou indo contigo, não é você que está indo com você mesmo. Essa é a primeira coisa que ele fala. O mediador só pode fazer o seu papel adequadamente se ele for o mediador que é o emissário do próprio Deus. Jesus Cristo, como nós estudamos hoje pela manhã, veio dessa forma. Ele não veio para defender a sua própria vontade, mas ele veio, ainda que fosse Deus, mas ele veio para falar em nome do Pai também, para revelar aquilo que era a vontade do Pai para a vida do povo. E nesse sentido, ele era um mediador fiel. Mas a segunda coisa que ele fala não é apenas da autoridade de Moisés, mas ele vai falar também sobre a função de Arão nesse papel. Veja o que o texto diz. E Arão, teu irmão, será teu profeta. A primeira vez nas Escrituras Sagradas que aparece essa palavrinha hebraica, Navi, que você já deve ter ouvido do filme Avatar. Essa palavrinha significa aquele que fala em nome de alguém. Moisés, você não tem habilidade para falar, mas eu vou colocar com você alguém que tem. Alguém que será o seu porta-voz, alguém que enunciará por você essas grandes verdades da qual você é o portador. Profeta é aquele que fala em nome de alguém. Quando nós dizemos que a palavra de Deus é uma pregação profética para você, eu não estou falando que eu vou aqui de repente agora trazer novas revelações, coisas que você nunca ouviu falar. Não, eu vou falar aquilo que Deus quer que eu fale para vocês. Aquilo que está registrado na palavra dele. Profeta nenhum pode falar a sua própria palavra. Você, quando age profeticamente nesse mundo, você não tem o direito de falar para as pessoas o que você acha que deveria falar para elas. O seu chamado é falar aquilo que Deus falou por meio da sua palavra. E ao fazer isso, você será um profeta fiel a Deus. Você terá uma atuação profética como um servo de Deus no seu dia a dia. Esse era o papel de Arão. Falar aquilo que Moisés, que era o mediador de Deus, deveria falar. Até aí tudo bem, né? Até aí ótimo, oh, beleza. Deus está do nosso lado, parece que vamos ganhar no primeiro round. As coisas estão indo muito bem. Até que Deus insere uma informação, ou repete uma informação, difícil da gente aceitar. Veja o que o versículo 3 diz. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Queridos, o texto diz para a gente que o Senhor levou o coração de Faraó a endurecer-se. Literalmente, o hebraico diz aqui a ideia de se tornar um coração difícil. Quando a gente fala de um coração difícil, também não estamos falando do coração literal, mas estamos falando do centro dos desejos, dos sentimentos, das vontades de uma pessoa. Essa é a ideia do coração na Bíblia, o âmago de alguém, aquilo que move alguém. E o texto está dizendo para a gente que Deus haveria de empedrar esse centro do coração de Faraó. Queridos, esse endurecimento do coração de Faraó não tem a ver com Deus gerando mal no coração de Faraó. Romanos 1 explica para a gente que o endurecimento dos nossos corações acontece quando Deus suspende a sua graça e permite que os homens sejam exatamente aquilo que eles são na sua natureza pecaminosa. Nós somos naturalmente depravados, e quando Deus suspende a sua graça, o que acontece quando somos deixados por conta própria é que nos tornamos duros, e é isso que aconteceu com o Faraó. Mas o que é mais interessante, queridos, aqui é de que Deus é o autor dessa ação. Isso não é estranho para você? Não parece que é o contrário do que Deus faz com as pessoas? Quando eu oro, eu não oro para Deus endurecer o coração das pessoas. Eu oro para Deus amolecer o coração das pessoas, não é verdade? Não é assim que você ora? A gente ora, Deus, amolece o coração da tua igreja. Deus, amolece o coração do meu chefe. Deus, amolece o coração do meu marido, da minha filha, do fiscal do Detran, para ele não me dar uma multa tão pesada. Geralmente eu oro para que Deus amoleça o coração das pessoas. Eu não oro para Deus ficar endurecendo ninguém. Então, por que será, queridos, de que Deus toma para si essa prerrogativa de endurecer o coração de Faraó? O próprio texto vai explicar isso para a gente em três partes. Veja o que o primeiro versículo, o versículo 3, vai falar para a gente. De que Deus está endurecendo o coração de Faraó para que os sinais e maravilhas dele sejam manifestos. Olha que interessante, queridos. Deus vai, por alguns capítulos logo adiante, endurecer bastante o coração do Faraó, para que venha não uma praga, não duas pragas, não três, não quatro, não cinco, não seis, não sete, não oito, não nove, mas 10 pragas. 10 pragas que o texto diz para a gente que são os sinais e as maravilhas que traduzem o poder de Deus. E Deus faz isso de propósito. Uau, que difícil de entender isso, de que Deus endureça o coração de alguém apenas para que ele tenha a oportunidade de demonstrar o seu poder. O segundo propósito que ele diz no versículo 4, na segunda parte, é de que a partir disso ele vai libertar o povo de Israel, que ele fará sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Não apenas para mostrar sinais e prodígios, mas também para, por meio disso, libertar o povo. Esse é o caminho que Deus designou. O povo será liberto e os egípcios serão julgados, condenados. É o que o texto diz. E o terceiro propósito, versículo 5, a partir de tudo isso, os egípcios saberão o quê? Que eu sou o Senhor. Meus irmãos, vocês lembram o que foi que Faraó falou para Moisés e Arão no primeiro encontro que eles tiveram? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe sair o povo do Egito? Deus estava aguardando este momento crucial. Eles saberão que eu sou o Senhor. E veja bem, queridos, a linguagem aqui utilizada no hebraico é exatamente a mesma forma com que Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente. Ele é o eu sou. Ele é Yahvé. Ele é o Deus auto-existente, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é aquele que antes que houvesse qualquer coisa, Ele já existia, Ele é aquele que não depende de nada para a sua própria existência, Ele é independente da criação, Ele é o que Ele é. E agora, Israel, não apenas vocês saberão disso, mas os egípcios também saberão disso. Todas essas coisas que eu estou para demonstrar são com este propósito, a autorrevelação do meu nome. Queridos, vocês conseguem perceber que quando a gente fala que Deus é amor, de que Deus amolece os corações, ainda que essas coisas sejam verdades, é uma maneira muito míope de ver quem Deus de fato é? De que Deus não é só isso. De que Deus é aquele que sim salva por meio do seu amor e misericórdia, mas é aquele Deus que condena também, é aquele Deus que exibe a sua santidade diante de um mundo impenitente. Nós precisamos perceber, meus amados, de que existe um propósito soberano de Deus com este endurecimento de Faraó, e este propósito de Deus vai prevalecer. A palavra de Deus de vez em quando nos traz versículos difíceis de entender. A ideia, por exemplo, de que Judas já havia sido predestinado para ser o filho da perdição. De que Deus criou Judas para isso. O pastor Emílio pregou em Romanos 9 para a gente, um desses sermões que até hoje o pessoal fica comentando aí pelos cantos, de tão difícil de entender algumas coisas. Mas ele pregou lá em Romanos 9 uma verdade que Paulo reconhece. Algo que ele diz em Romanos 9, 17, que é o seguinte, que a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo eu te levantei, isso era Deus falando, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Queridos, Deus endureceu o coração de Faraó, para que, por meio daqueles sinais, daquelas maravilhas, a fama de Deus se espalhasse. Você consegue perceber de que esse é o propósito da glória dele, e ele fará o que for necessário, ele terá misericórdia de quem ele quiser, ele acolherá quem ele quiser para alcançar esse propósito, ele endurecerá quem ele quiser também. Tudo isso é muito importante, queridos. Nós começamos a perceber nisso aqui, que a verdade de Deus precisa ficar em evidência, e ele fará o que for necessário para alcançar isso. E ele contava com a obediência e a fidelidade dos seus servos, Moisés e Arão, que é o que ele fala no versículo 6 e 7, de que esses homens agiram em conformidade com a ordem de Deus, mesmo já sendo avançados em idade. Queridos, nós não estamos falando de jovens de 25 anos de idade, indo lá na frente de Faraó e prontos para a guerra. Estamos falando de dois senhores. Dois homens que foram chamados em idade avançada. O texto diz no versículo 7 que Arão tinha 83 anos e Moisés tinha 80 anos de idade. Veja, meus irmãos, que o tema e o vigor desses homens não era a sua capacidade física, mas era a promessa e o mandamento daquele que os convocou, era o poder deles. Ainda assim, Deus usava a idade e a experiência desses homens. O Matthew Henry, comentarista, ele fala o seguinte, ambos eram homens de grande seriedade e experiências, cuja idade era venerável e cujos anos poderiam ensinar sabedoria. Deus estava contando com o aprendizado ao longo da vida desses homens, com o entendimento de quem eles tinham, de quem Deus era, para ir diante de Faraó, como quem sabe do que está falando. Dessa forma, meus irmãos, nós vemos aqui claramente, nessa primeira parte, de que Deus não abandona o seu povo na hora da briga. Deus prepara o seu povo. A palavra de Deus visa nos preparar com antecedência para o tipo de mundo em que nós vivemos. Veja que toda a palavra de Deus aqui para Moisés e Arão é uma palavra profética. Faraó vai se endurecer. E aí ele não vai deixar o povo ir. E aí eu vou mandar as pragas. E Faraó ainda vai continuar duro. Deus vai profetizando antecipadamente aquilo que haveria de acontecer. Na leitura bíblica que nós fizemos hoje no culto, em 2 Timóteo 3, nos versículos 1 a 17, o apóstolo Paulo faz algo parecido. Ele já avisa para Timóteo como é que seria a dureza do coração dos homens. Ele avisa: Timóteo, não se engane, o mundo em que você vive é um mundo difícil. Ele fala: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Deixa eu te perguntar, isso parece com alguma coisa com o mundo que você vive? Hoje, rapidamente, eu liguei a televisão, estava passando Esquenta. Parece que aquele programa resume tudo isso aqui. Parece, queridos, que essa realidade nos alcança a cada segundo, porque esse é o mundo que eu e você vivemos. As pessoas são assim. Essas são as pessoas endurecidas no seu coração, resistentes à verdade de Deus. Mas Deus prepara o povo de Deus para isso. Ele te avisa, ele fala: gente, esse é o mundo em que nós vivemos. Ao conversar com essa irmã que eu estava conversando mais cedo sobre a dificuldade dela de trabalhar no poder legislativo, de pensar nesses assuntos, a gente se depara com a realidade do nosso mundo, de que quantas vezes as pessoas falam sobre como legislar bem em favor do povo, e hoje temos discussões sobre o conceito de família, a questão do aborto, a questão de gênero, e por aí vai. Mas quantas vezes as pessoas eliminam dessa conversa essas coisas que nós acabamos de ler? As questões de natureza moral, quem os homens de fato são no nosso mundo. Ninguém quer admitir que é assim, mas essa é a descrição do homem natural: implacáveis, mentirosos, homens que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas esse é o mundo para o qual Deus está nos preparando. E ele nos prepara e se coloca ao nosso lado, queridos. Ele vai com Moisés e ele vai conosco. Eu lembro que uma vez eu estava na escola, eu estudei numa escola pública até a quinta série, e eu não sei porquê, qual era o tipo de motivação que aqueles meus amigos tinham, mas eles adoravam lutinha na escola. Algum de vocês já passou por isso? Que na hora do recreio, na hora do intervalo, por motivo nenhum, um empurra o outro para cima do outro e começa: lutinha, lutinha. Vocês já viram isso antes? Eu lembro que uma hora, queridos, eu estava jogando futebol com uma latinha amassada de Coca-Cola, e quando eu me vi, eu estava numa dessa. Me empurraram para cima de um, que empurrou para cima do outro, e quando eu vi, tinha alguém na minha frente assim. Sabe o que, que eu fiz? E a escola junta que nem, né, um monte de gente, formiga ali naquele formigueiro. E, queridos, eu não sabia o que fazer, eu comecei a chorar. Eu fiquei desesperado com aquilo. Eu sou uma pessoa pacificadora, eu não gosto de briga. E quando eu vi, eu estava ali envolvido numa briga que eu não procurei. Eu chorava porque eu não sabia o que fazer, que eles me empurravam para cima do outro, e o outro na minha frente ali, querendo brigar. E eu fiquei desesperado, eu corri, saí correndo. Fui para a sala da diretora e pedi para que ela ligasse para o meu pai. Eu não sei nem se ele vai lembrar disso. Mas mais tarde o meu pai chega do trabalho, de terno, e eu corro para ele, e ali estava o meu protetor. E ali estava a pessoa que iria me escoltar para fora daquela briga. E aí eu vou andando ali do lado do meu pai, olhando para os meus amigos, e dando língua para todo mundo. Aquela situação constrangedora. Mas, queridos, o nosso Deus é o nosso pai que nos escolta para fora dessa briga, nos protegendo. É Ele quem briga as nossas brigas por nós. É Ele quem vai em nosso nome. E nós estamos protegidos. Essa era a segurança que Ele queria dar para Moisés. Moisés, eu preparo você para esse confronto, porque eu vou com você. Eu vou com você. Queridos, meu segundo e último ponto. Qual é a nossa maior alegria? É de que Deus não apenas não nos prepara apenas para o confronto, mas Deus vence a batalha. Deus vence o confronto, e essa é a nossa esperança. Veja a partir do versículo 8, o que o texto diz. Falou o Senhor a Moisés e a Arão. Quando o faraó disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Ok, Deus, nós vamos diante de faraó, nós vamos lá. Mas como é que vai ser esse negócio? Quando a gente chegar lá, o que a gente faz? Deus já fala para Moisés e Arão o seguinte, olha, quando vocês chegarem na presença de faraó, ele vai pedir algo que dê credibilidade para vocês. Se vocês estão confrontando faraó, provem que vocês têm poder. E Deus fala para Moisés utilizar o mesmo sinal que ele utilizou com Moisés na sarça ardente. Quando ele pede para Moisés tomar o seu bordão, lançar ao chão e o bordão vira uma serpente. E agora, esse era o mesmo milagre que iria conferir credibilidade a Moisés, como alguém que vinha no poder de um ser superior. Tantas vezes, quando a gente ouve sobre os milagres de Jesus, a gente esquece disso, queridos, que os milagres de Jesus não visavam apenas entreter as pessoas, mostrar para Jesus que, como ele sabe fazer essas coisas, não. Os milagres de Jesus apontavam para a credibilidade que ele tinha como alguém que vinha em nome de um ser superior, o próprio Deus. Jesus era Deus e os seus milagres apontavam para a sua identidade. E esses milagres visam apontar para a identidade de Deus e dos seus representantes. E aí o que acontece? Olha o versículo 10. Veja comigo o versículo 10. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou uma serpente. Para tudo. Você já imaginou essa cena? Você tem um cajado que todo mundo enxerga que é um cajado de madeira, ok? E aí você vai falar com o faraó, você pega o seu cajado, você lança no chão e, de repente, aquele cajado de madeira se transforma numa cobra. Eu sairia correndo, não sei vocês. A cobra, queridos, essa imagem não visava apenas causar uma impressão em faraó, mas causar temor em faraó. Era um bicho nocivo. Um animal perigoso, um animal que mostrava e apontava para o perigo diante do qual o faraó estava. Deus é perigoso. Cuidado, faraó. Essa era uma pré-ameaça. Esse primeiro sinal na longa linhagem de pragas é uma pré-ameaça daquilo que haveria de vir. Faraó, cuidado. Deus tem poder para transformar cajados em serpentes e você está em perigo. É interessante aqui que quando eu já tive duas experiências na vida de ver cobra ao vivo, e eu fiquei assustado. Uma vez foi num acampamento de Gileade, andando no caminho da trilha, e uma cobra passou no nosso caminho, e eu, né, não queria ter agido da forma como eu agi, né? A puberdade já tinha passado, mas a voz fica aguda. E a segunda vez foi lá nos Estados Unidos, eu chegando na minha sala de aula, gente, no prédio, e tinha uma cobra no teto, passando perto da sala de aula, e eu fiquei assustado com aquilo. Mas faraó parece que não se impressiona muito. Faraó parece que por dentro ele faz, ha, 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 ha. É só isso que você pode fazer? Calma aí. E faraó convoca alguns homens. O texto fala aqui no versículo 11, que ele chama esses sábios e encantadores. Esses homens, esses sábios e encantadores, eram uma figura muito importante na cultura egípcia. Eles eram conselheiros de faraó e trabalhavam como uma espécie de sacerdotes e professores dos ensinos egípcios. Na tradição histórica, esses homens eram pessoas muito estudiosas, muito dedicadas, e se dedicavam ao estudo específico das artes egípcias. do conhecimento das suas divindades, dos conhecimentos gerais e científicos, e também daquilo que esse texto chama de uma maneira misteriosa, de ciências ocultas. O nome desses dois mágicos, desses dois encantadores, é identificado lá no texto de Timóteo que nós lemos hoje. Os nomes deles eram Janes e Jambres, nomes bem interessantes, né? Jambres e Janes, que resistiram a Moisés. E o que eles fazem? Eles chegam diante de Moisés e eles emulam um truque semelhante. Cada um pega o seu bordão, lança o seu bordão diante de Moisés e também se transformam em serpentes. Um texto muito misterioso esse aqui, queridos. A gente não vai ter tempo hoje para explorar tudo o que está acontecendo aqui, mas eu gostaria de falar algumas coisas para vocês. Uma é sobre a questão do poder de Satanás. Qual é o poder do nosso inimigo? Quão poderoso ele é? Hoje os evangélicos são divididos nessa balança, alguns achando que ele tem poder de mais, e outros achando que ele tem poder de menos. É interessante que a palavra de Deus mostra que sim, em vários momentos, Satanás tem uma concessão de Deus para agir e interferir nos afazeres da vida do povo de Deus. O próprio apóstolo Paulo compreende que em determinados momentos ele não pôde dar prosseguimento às suas viagens porque Satanás impedia ele de fazer isso. Ao falar, por exemplo, do espinho da sua carne, Paulo se refere a esse espinho de uma maneira um tanto quanto enigmática. Ele diz que era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Textos que às vezes são um pouco confusos para a gente. O que eles querem dizer com isso? De uma forma ou de outra, queridos, nós entendemos sim que Satanás, como um anjo de luz, tem alguma espécie de autoridade espiritual para promover bagunça. E isso significa, meus irmãos, que nós, eu e você, não devemos ignorar a ação de Satanás. Não devemos achar que Satanás é qualquer coisa, porque ele tem feito muito estrago. Ele é o destruidor, ele é o acusador, ele é o tentador. E você sabe quantas vezes nas nossas próprias vidas, nossas mentes são sugeridas a fazer determinadas ideias, que são ideias lá de Satanás, do bicho feio. Por outro lado, queridos, hoje muitos irmãos nossos dão importância demais ao poder de Satanás. Cantam só músicas que falam sobre o poder de Satanás. Enquanto nós deveríamos cantar mais músicas falando do poder de Jesus, do poder de Deus. A verdade, meus irmãos, é que esse texto mostra para a gente uma característica muito peculiar sobre o inimigo das nossas almas. De que enquanto Deus é o grande criador do universo, Satanás é o grande plagiador do universo. Você percebe o que o texto mostra para a gente? O que é que Satanás faz nesse texto? Ele simplesmente copia aquilo que já fora feito. Satanás, nas Escrituras Sagradas, é descrito como alguém que não tem capacidade de criar coisas novas. Satanás é aquele que copia e clama para si o crédito. Essa é a forma do nosso inimigo de agir. E nós temos que entender, meus irmãos, de que Satanás não deve ser temido por não ser alguém que oferece nenhum perigo que o nosso Deus não possa contornar. O nosso Deus é mais poderoso do que Satanás. De vez em quando as pessoas falam amém quando eu digo isso. Nosso Deus é mais poderoso do que Satanás, você crê nisso? Amém, amém. Essa é a nossa esperança, às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece de que Satanás é na verdade um mero empregado de Deus, porque nosso Deus é soberano, e é soberano inclusive sobre a obra de Satanás. O livro de Jó deixa isso bem claro para a gente. Quando Satanás e Deus estão ali conversando no início do livro de Jó, e ele fala para Deus: olha, Jó só te adora porque você dá tudo para ele, porque ele tem todas as coisas, porque a vida dele está no bem bom. Eu queria ver se ele continuaria te adorando se por acaso você tirasse, você permitisse que alguma coisa acontecesse com ele. E aí Deus faz o quê? Ah, ele põe a mão na cabeça e ele fica desesperado. Ah, não, seu poder é muito maior, Satanás. Vai, faça como você quiser. Não, Deus autoriza Satanás fazer aquilo que Deus quer fazer. Deus quer provar um ponto. Satanás nunca age sem o consentimento de Deus. Deus é soberano sobre Satanás. Eu espero que você creia nisso, porque a palavra de Deus diz... Mas a grande pergunta, talvez, que fique nesse texto é: que tipo de encantamento ou truque esses mágicos realizaram? Como assim eles transformaram esses cajados em serpentes? Existe um professor de egiptologia, eu nem sabia que isso era matéria de faculdade, um professor de egiptologia da Universidade de Liverpool, um teólogo muito importante naquelas bandas chamadas K.A. Kitchen, e ele fala o seguinte, algo muito interessante sobre a questão das cobras egípcias. O nome científico árabe é Naja Ahai. Eu sei que você já ouviu esse nome antes, onde lembramos cenas de filme, encantamento de cobra. Né? Eu lembro que você, eu sei que você sabe. Mas segundo esse estudioso, por meio de um conhecimento da anatomia destes animais e certas técnicas de adestração, essas serpentes poderiam se tornar imóveis, numa espécie de um estado de catalepsia, se uma certa pressão fosse aplicada aos músculos da parte de trás do pescoço da cobra. Essas cobras específicas têm essa característica. E aí, para alcançar esse resultado, a serpente primeiro seria encantada por técnicas de hipnose, essa ideia da música, e depois presa pelo pescoço. E essa ilustração é muito presente nos amuletos egípcios antigos, que eram feitos de escaravelho. E você encontra essas imagens, os homens que manipulavam as cobras e tornavam elas rígidas. E por meio disso, seria possível temporariamente você deixar uma cobra numa posição ereta, de tal forma que ela se parecesse um pedaço de pau, um bordão. Essa era uma técnica, inclusive, muito comum entre os egípcios, para controlar as cobras, controlar esses animais. Nós não sabemos se foi exatamente isso que aconteceu aqui, queridos, mas não seria muito incomum nós pensarmos que esses mágicos só trouxeram cobras prontinhas, duras. E de alguma maneira, ao liberá-las no chão, eles liberaram essas cobras da sua hipnose, liberaram essas cobras do poder e da manipulação sobre a qual elas estavam. A verdade, meus irmãos, é de que isso não importa muito qual foi a forma que eles fizeram. O que importa é o que vem agora. Dá uma olhadinha no versículo 12. Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Rinha de galo, meus irmãos. Briga de cobra. Um contra dois. Em quem você apostaria? Você está ali olhando a cobra de Arão e as cobras dos mágicos. Dois contra um. As estatísticas caem pela metade. Você avalia os jogadores, as habilidades técnicas, o que eles têm para oferecer. E você faz a sua aposta. Quem você diria que venceria esse embate? Certamente, meus irmãos, nós falaríamos das cobras dos egípcios. A vantagem está do lado deles, a vantagem numérica. Eles fizeram exatamente a mesma coisa que você tem para fazer. Quer saber? Moisés e Arão, vocês não nos impressionam. Vocês são pequenos, vocês são fracos. A cobra de vocês vai ser devorada. Mas, amados, o Deus dos fracos e Deus dos pequenos é o Deus que luta por nós. E essa cobrinha, essa serpentinha de Arão faz nhaque. Ela devora as outras cobras. Essa semana, por ocasião de estar preparando esse sermão, eu recebi um bendito vídeo no WhatsApp, que eu preferiria não ter assistido, de uma cobra engolindo outra cobra. Mas eu não estou falando de cobrinha coral, dessas que se arranjam em chácara, não. Era uma jararaca, que parecia um tronco de jequitibá. Enorme, enorme, gorda. E aí os fazendeiros daquela região no Mato Grosso vão e abrem a barriga dela, e ali tem uma outra cobra que ela acabou de comer. Que cena bizarra é essa aqui, queridos? Que cena assustadora, mas que cena do poder grandioso de Deus. A cobra de Arão já estava apontando para algo que haveria de acontecer. Que o povo opresso, que o povo cujos mediadores eram homens limitados e pecadores, era o povo que haveria de triunfar. Porque era o povo que estava do lado certo. Meus irmãos, Satanás, muitas vezes, ele é como, de fato, o outro lutador no corner do ringue. Pronto para lutar, mas tem uma coisa que Satanás ainda não se deu conta. De que Satanás é aquele homem que já recebeu o golpe derradeiro, e ele já está nocauteado, só ainda está de pé cambaleando. Na cruz do Calvário, queridos, o golpe foi dado. E esse exército de serpentes do maligno foi nocauteado. E hoje estão perambulando por aí, ainda achando que tem alguma luta, mas não tem. A luta acabou. E nós estamos aguardando o gongo soar, o final do terceiro round, quando o nosso Salvador Jesus Cristo virá em glória e mostrará de uma vez por todas de que essa luta já acabou há muito tempo, queridos. Há muito tempo. De que as serpentes egípcias não têm poder sobre a serpente que se levanta no deserto e cura todos que olham para ela. História que nem chegou ainda no livro de Êxodo, mas está chegando. Jesus Cristo de Nazaré é aquele cuja vitória é a vitória que nos faz mais que vencedores nele. Eu e você, que somos preparados para uma batalha que nos sentimos incapazes, somos capacitados nele, o grande vencedor, aquele que tem poder sobre este universo. Meus irmãos, como é que nós vencemos essa batalha? Quando nós compreendemos que aquilo que ele diz é verdade. Quando a palavra dele confirma a promessa dele para nós. Ainda lá no texto de 2 Timóteo, Paulo segue nessa mesma linha. Ele fala, por exemplo, para Timóteo, ele diz: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses homens, avarentos, facciosos, ciumentos, resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé, mas Timóteo, presta atenção. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Deixa eu dar um spoiler para você. Os mágicos de Faraó são teimosos, mas eles vão perder. Pode ler o livro depois, eu deixo. E da mesma forma como eles foram derrotados, todos os inimigos da cruz do Calvário serão derrotados. Quer esperança maior do que essa, queridos? Como nós podemos vencer essa batalha? Paulo vira para Timóteo e diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Todos quantos desejam viver piedosamente seguindo a Cristo serão perseguidos. Quando você sabe disso, você fica melhor preparado para a batalha. Mas tu, porém, permanece naquilo de que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É assim que se vence a batalha, meu irmão. Com a palavra que nos ensina sobre Jesus. Quantas vezes no seu dia a dia você sente que você está perdendo a batalha? Eu sinto várias vezes. A batalha contra o pecado é difícil. A batalha contra a impiedade é difícil. A batalha contra os propósitos que eu digo que eu vou cumprir e eu não cumpro. Essa é difícil. A batalha contra aqueles que discordam da minha opinião, ela é difícil. A batalha que eu tenho em casa, com a esposa que eu amo de paixão, mas de vez em quando a gente não se entende. A batalha que eu tenho com os meus pais, com meu irmão, com todos nós que somos pecadores e vivemos nesse mundo quebrado, a batalha é difícil, queridos. Mas glória a Deus, pelo Deus de Israel. Glória a Deus por Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, porque a profecia de Daniel 2,44 para nós é a seguinte, preste atenção, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Meus irmãos, o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. E é com base nessa esperança que o apóstolo Paulo afirma: somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. A batalha está vencida. Ainda que os teimosos exércitos das serpentes insistam em achar que eles têm alguma chance, nosso Deus venceu. Nosso Deus venceu. Seu dever de casa nessa semana é ler o livro de Apocalipse inteiro e ver essa vitória. Leia sobre o nosso Deus que reina hoje por meio da igreja e reinará plenamente um dia, quando todos os inimigos forem postos por estrado dos nossos pés. Essa é a palavra de Deus, queridos. Confiemos nesse Deus para a nossa alegria e para que possamos lutar a batalha, perseverantes e firmes. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o apóstolo Paulo conclui esse texto dizendo de que toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e treinamento na justiça, a fim de que nós sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos prepara para a batalha, e obrigado porque o Senhor vem.